De volta então com o CBN Campinas desta sexta-feira. News Truck na CBN Campinas, aqui em Expo Flora. Ou na Expo Flora, na verdade, em Olambra, né? Que é ao meu lado, Marco Maciarelli. E até em... E Tirapina, não. Do jeito que você dormiu, podia chegar mesmo. Mas... Segue o jogo. Segue o jogo, Marco Maciarelli está aqui ao meu lado também, dando as boas-vindas. O retorno, né? De César Urnani na CBN Campinas. Muito bom dia, César.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Que felicidade imensa, né? Está retornando aí a Rádio CBN.
César Urnani, que a partir da próxima segunda-feira, aqui no CBN Campinas, sempre às 10h20, o retorno, né, do CBN Motor. CBN Motor que fala de um setor que nos últimos tempos, né, César, deu uma arrefecida, mas vem sendo retomado, né?
Sim, sim. A indústria automobilística, ela é muito importante, né, para o cenário comercial do Brasil, né? E quando a gente tem qualquer aí balanço na economia, a primeira, né, a mostrar algum tipo de reflexo é a indústria automotiva. Portanto, quando ela está bem, está saudável, isso mostra que o país, né, ele está em desenvolvimento, não só nas suas relações internas, mas sobretudo nas relações externas, né? Lembrando que os veículos hoje são todos veículos globalizados, né? E sem contar que é também as tecnologias que envolvem o veículo, que colocam o Brasil na mesma página, né, de engenharia, pesquisa e desenvolvimento do que está acontecendo nos outros países desenvolvidos. Vamos lembrar que os países que hoje, né, vamos falar de uma Venezuela, vamos falar de uma Cuba, por exemplo, foram países que acabaram ficando distante do cenário global econômico porque se fecharam e não trocavam, né, pesquisa e desenvolvimento com os países desenvolvidos. Então, a engenharia automotiva, automobilística, ela tem um papel muito grande em fazer com que o Brasil esteja no cenário global.
E um país que precisa investir em pesquisa, a gente fala tanto nisso, a gente está passando por problemas bem complicados quando a gente cita pesquisa, né, César Urnani? E um país continental que tem uma situação de exploração do seu próprio meio ambiente. Por exemplo, a gente aqui conseguiu desenvolver um etanol mais eficaz que a produção no próprio Estados Unidos, que utiliza milho, né? Aqui a cana-de-açúcar. Também o próprio biodiesel, né? São coisas aqui que foram desenvolvidas no setor automobilístico, mas que consegue trazer, né, uma pujança para o próprio país, né?
Sem dúvida, você está muito feliz aí, né, na abordagem que você fez, falando de uma crise energética. Por vezes, o brasileiro, a gente diz que ele tem o tal do síndrome do vira-lata, né? Enquanto todo mundo está aí batendo palma para o veículo elétrico, né, e eu vou falar um pouco sobre isso com um pouco mais de cuidado, o Brasil, ele tem um combustível, né, que é invejado globalmente e é uma tecnologia brasileira, né? O carro hoje a etanol, ele é um dos que menos polui, um dos que menos agride o meio ambiente. Só para você ter uma ideia, a cana, quando ela está sendo plantada, né, em fase de desenvolvimento, ela só absorve monóxido de carbono, ela não libera monóxido de carbono na atmosfera. Diferente, por exemplo, da Amazônia, como é um lugar já desenvolvido, né, toda aquela biodiversidade, ela absorve gás carbônico durante o dia, mas ela devolve para a natureza, para o planeta, à noite. A cana em desenvolvimento, não. E depois, hoje, uma usina de cana, ela pode produzir energia elétrica, por exemplo, aqui em Piracicaba mesmo, né? Nós temos uma usina que ela tem capacidade de gerar energia limpa para quase 400 mil pessoas através do bagaço de cana. E o bagaço de cana que sobra, ele faz o etanol de segunda geração. Ou seja, você consegue usar todo o ciclo para o combustível e quando queima no carro, ele é um terço menos de monóxido de carbono do que a gasolina, por exemplo, né? E não vamos perder em vista que quando a gente fala do veículo elétrico, ainda existem muitas perguntas sem respostas. Por exemplo, o que faz uma bateria, né? É uma química. Para fazer essa química, você precisa de lítio. Lítio está entre o terceiro ou quarto, né, alcalino na nossa tabela periódica. Ele é um dos metais mais nobres, mais leves e flexíveis que a gente tem. Para você ter lítio, ou você tem que fazer uma dessalinização no mar, ou você tem que cavar barranco, ou seja, você vai tirar da natureza e é um produto e é um metal, né, que tem aí também um perigo. Já se fala, de dentro de uns 80 anos mais ou menos, a gente ter escassez de cobre, e o carro elétrico precisa de cobre. Outro detalhe, né, o que nós vamos fazer com a bateria dos veículos elétricos quando o carro, a bateria não funcionar mais? Alguns falam de virar bunker, alguns falam de virar não sei o quê, mas as pessoas falam que vai, jogando um farol adiante, como se nós estivéssemos falando de um futuro, sendo que o carro elétrico já existe há 139 anos. Ao longo desses 139 anos, o carro elétrico já morreu 3 vezes. E essa é a 4ª vez que ele vem vindo com bastante força, como alguém que vai resolver aí um problema do meio ambiente. No entanto, se nós, para obtermos o lítio, precisarmos fazer escavação ou dessalinizar o mar, nós não estamos sendo ecológicos, e que depois nós não soubermos como é que vamos reciclar a bateria, nós também vamos ter um segundo e um pior problema. E o terceiro, e como você falou, o etanol é brasileiro. O etanol é um produto que pode ser produzido em outros países. Se nós virarmos a chave para a bateria, só a China produz bateria, e seríamos todos nós um monopólio, né, da China no que se refere à bateria.
Lógico que tudo depende de tecnologia, e a tecnologia vai avançando em todos os setores, né? Mas a gente citando o veículo elétrico, por exemplo, na própria Europa, a matriz energética, para você conseguir, vamos lá, coisa simples, carregar esse veículo, né, vai precisar ter um fornecimento de energia. E a gente conhece como é o fornecimento energético na Europa. Por exemplo, na Alemanha, as usinas nucleares já foram desligadas, mas... Depende do quê? De uma termoelétrica? Não vai ter uma termoelétrica? O que vai ter? A carvão. E aí você vai, obviamente, maltratar o meio ambiente.
Sem dúvida. Quando a gente fala de ser amigo do meio ambiente, a gente tem que falar da cadeia como um todo, né? Como você falou, da onde vem a eletricidade que vai carregar a bateria do carro elétrico? Se for a uma usina a carvão, você está trocando o sexto meia dúzia, né? Você não está melhorando nada, número um. Aí alguns vão falar assim, bom, realmente, né, o Brasil ele tem uma capacidade de aceitar o carro elétrico melhor do que, por exemplo, a Alemanha, né? Porque a gente tem algumas produções de energias no Brasil que são muito mais limpas do que na Europa, tudo bem? No entanto, a gente fala assim, pô, vamos de hidrelétrica, a hidrelétrica é limpa, ok, mas você já viu o impacto ambiental que é construir uma hidrelétrica, né? Quer dizer, você desmata, você acaba ali com toda uma biodiversidade naquela região, você move pessoas, não é tão simples. O fato é que não existe café de graça, ponto. A ideia de que o carro elétrico ele vai ser a salvação da lavoura, no meu ponto de vista, ainda falta muita pesquisa e desenvolvimento para que o veículo elétrico, dentro da cadeia, né, ele seja um carro tão amigável ao meio ambiente como as pessoas estão pintando por aí. Sem contar que isso vai demandar uma mudança de comportamento também do ser humano. Porque pensa, o carro elétrico é um veículo que você abastece quando você não está usando. Então, à noite, você chega em casa, você espeta ele numa tomada, ele carrega lá. Enfim. Depois você usa, você chegou no trabalho, você espeta numa tomada novamente, fica lá 3-4 horas trabalhando, vai sair, chega no shopping, espeta numa tomada... É diferente o uso como o do carro a combustão, onde você vai até um posto e abastece quando você está usando o carro, né? Então tem que ter essa mudança de comportamento. Até porque há que se ter uma paciência um pouco maior, né? Imagina, algumas pessoas ficam incomodadas de parar num posto 2, 3, 5 minutos para abastecer um carro. Imagina um carro elétrico que numa carga rápida, 80% para ser carregado, você tem que ficar algo em torno de 30 minutos num eletroponto, num posto, esperando ele carregar. Claro que as pessoas já estão desenvolvendo, né? Eu já até vi um sistema que você consegue fazer um abastecimento em 10 minutos. Só que eu só quero lembrar que carga rápida em bateria não é recomendada nem pelo fabricante do próprio automóvel. Que assim como numa bateria de celular, a carga rápida ela diminui a vida útil de uma bateria. E quando termina a vida útil de uma bateria, e alguns falam que tem baterias que duram 5 anos, tem gente que tem bateria que vai durar 30 anos, né? O que muda entre uma bateria que dura mais e uma que dura menos? A que dura mais, o carro tem menos performance, né? Ele solicita menos da bateria. E também a composição química que você tem lá, se é íon com ferro, íon, lítio e daí por diante. Então depende da química da bateria. Quando você quer um carro que seja, tenha mais performance, essa bateria vai durar menos. Então, baterias que vão durar algo em torno de 5, 8 anos. E, dado esse período, você simplesmente descarta o carro. Assim como é no celular. A maioria dos ouvintes que estão aqui devem ter trocado o telefone celular por conta da bateria ter pifado. Não compensa você consertar a bateria, compensa comprar um celular novo. O carro elétrico, ele leva exatamente essa tendência. Lembrando que hoje, estou falando de hoje, né? Não sei amanhã, hoje, é um carro normal, a gasolina, um carro normal, estamos me ouvindo?
Estou ouvindo, sim, estamos aqui acompanhando.
Ah, desculpa, teve um ruído aqui. Um carro normal, da lanterna traseira até o farol, você recicla. Um carro elétrico, quase 60% dele, você não consegue reciclar porque é a bateria.
E César, é um tema que tem vários assuntos e que gera muito fascínio, né? Acredito que você deve ter acompanhado essa semana, e até para chamar a atenção disso, 90 anos da escuderia Ferrari. Que coisa espetacular lá na Itália, aquela praça toda tomada. E é um negócio muito legal, né?
Eu digo o seguinte, né? Existem umas pessoas, enfim, que tentam trabalhar numa demonização do carro a combustão. Ó, eu vou convidar vocês, ouvintes, a refletirem, né? Se a gente pegar alguns que estamos ouvindo aqui da década de 90, 2000, quando você chegava em Campinas, vindo de São Paulo para Campinas, ou principalmente de Campinas, chegando em São Paulo pela Bandeirantes ou pela Anhanguera, nessa época do ano, que é uma época de inverno, não exatamente agora porque está chovendo, mas principalmente quando não chove, você entrava em São Paulo e tinha uma camada, um cinturão cinza, preto, né, da poluição que nós tínhamos ali na década de 90, nos anos 2000. Hoje, você chega em São Paulo, onde é que foi parar essa poluição? Ela não existe mais. E hoje nós temos uma quantidade de carro muito maior do que nós tínhamos no passado. Eu, na semana passada, conversei com a CETESB, por quê? Eu queria chegar num lugar em São Paulo onde a CETESB dissesse, olha, a qualidade do ar aqui está ruim. Nós íamos colocar um carro a etanol, funcionar esse carro, portanto, o nível de monóxido de carbono que o carro está respirando é ruim, e mostrar que no escapamento está saindo menos monóxido de carbono do que ele está admitindo. Ou seja, ele está praticamente filtrando o ar. Sabe o que a CETESB falou? Ah, nós não temos hoje em São Paulo um lugar onde está ruim. O que foi que mudou? O que mudou foram os carros, o que mudou foram os motores. O que a gente precisa incentivar é uma troca rápida da frota, tornar o carro novo mais acessível às pessoas e conseguir descartar os carros da década, não descartar, descartar, tirar de circulação, né? Carros da década de 90, 2000, para carros que hoje tem aí catalisador, filtro de carvão ativado, o famoso downsize, que tem uma eficiência energética muito melhor. Hoje, o ar é muito mais respirável do que era naquela época. É só você parar atrás de um carro hoje, você vê aquele cheiro, você fala, nossa, olha o cheiro desse carro que está à minha frente. Lá para a década de 90, para dela, só tinha isso. Como é que a gente conseguia respirar com aquilo? Quer dizer, uma demonstração de fato, como o carro naquela época era agressivo ao meio ambiente e como a indústria se desenvolveu, a ponto de hoje a gente não sentir mais olho ardendo, problemas respiratórios, a gente não enxerga mais aquela camada negra, né, de poluição que nós tínhamos naquele período.
César Ugnani, queria agradecer aqui a participação no CBN Campinas e a participação que terá também todos os dias aqui no CBN Campinas, sempre às 10h20, a retomada do CBN Motor. Parabéns e muito obrigado mais uma vez, viu, César?
Imagina, eu que agradeço aí, quero contar aí com todos os nossos ouvintes aí, né? A CBN é uma rádio que leva informação, né? Tem uma audiência de pessoas que querem estar informadas, né? E são formadoras de opinião. Então, o CBN Motor volta aí com força total, com várias dicas para ajudar aí todos esses ouvintes queridos da Rádio CBN.
Muito obrigado, César Ugnani. Lembrando então, ouvinte da CBN Campinas, a partir da próxima segunda-feira, CBN Motor aqui no CBN Campinas, a partir das 10h20.